Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. O Central Manhã chegou novamente nessa quarta-feira para trazer o resumo das principais informações. E hoje, quando a gente pensa que vai fazer um programa mais calmo, mais tranquilo, trazendo só aquelas notícias mais serenas, aparecem dois assuntos que dominam hoje a política brasileira, que domina o mercado, que domina a população brasileira. Nós temos aqui em São Luís, Jalber Pereira, bom dia. Em São Luís, primeiro, o Braide sancionou a lei e diz que vai explicar hoje como é que vai funcionar uma espécie de Uber Braide, né? Um pagamento dos motoristas de aplicativo, dos carros de aplicativo, pela Prefeitura de São Luís.
Pois, Alberto, também vamos trazer em destaque. Muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Vamos destacar também sobre o Sindicato das Empresas de Transporte Público de São Luís, que cobra na Justiça 300 milhões de reais da Prefeitura de São Luís.
Os ônibus semi-urbanos voltam a funcionar depois que Adriano Sarney, através da MOB, resolve negociar com os empresários.
E preso o homem que confiscava cartões de aposentados e também cobrava juros mensais de até 60%.
Nós vamos falar da nova etapa de recuperação de celulares roubados, que será realizado nesta quarta-feira.
E lançado no Maranhão, o projeto FNDE, vamos explicar o que projeto é esse, chegando junto, voltado para a educação básica no estado.
E o assunto mais polêmico, Procuradoria-Geral da República denuncia Bolsonaro e mais 33 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 19 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está começando, estabelecendo essa relação de proximidade com você que nos acompanha diariamente aqui pela sua televisão e aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube e pela sua emissora de rádio. Jalber Pereira, o mundo político hoje amanheceu com essa notícia. Já havia uma expectativa, né, por parte da grande maioria da classe política, do povo brasileiro, em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República em relação ao ex-presidente, à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na trama que culminou com aqueles ataques às sedes dos três poderes e a tentativa de golpe contra a democracia. Mas não se esperava a robustez dessa denúncia. Ela me parece muito embasada. Houve ali um trabalho didático da Procuradoria-Geral da República, fazendo uma somatória, uma cronologia dos fatos desde o ano de 2018 até chegar ao ano de 2022, quando aconteceu. Acabou acontecendo aqueles atos em 2023, foi isso?
Isso.
Os atos lá em frente atacando a sede dos três poderes. Então, a denúncia foi muito robusta, tem um levantamento muito minucioso apresentado. E hoje nós queremos trazer aqui algumas repercussões, né, do que está acontecendo. O líder do governo no Congresso Nacional, Nacional, o senador Randolfe
Rodrigues, do Amapá.
Randolfe Rodrigues já se manifestou, disse que não é um assunto para se comemorar, não é uma coisa para se comemorar, é esperar que as instituições funcionem e que a justiça tenha isenção. Nós sabemos que o mundo jurídico é muito contaminado pela política e vice-versa, né? Mas é preciso que haja, e aí só para começar aqui o nosso programa a respeito desse assunto, com muita cautela, com muita responsabilidade, nós podemos aqui adiantar que com a robustez dos fatos que foram colocados e um envolvimento que coloca um envolvimento direto do ex-presidente da República Jair Bolsonaro e de mais 33 pessoas que teriam agido de forma direta nesse processo que culminou com os ataques aos três poderes e com essa... Há fatos gravíssimos, como por exemplo as informações sobre o atentado que seria contra a vida do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e contra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o, na época, era presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Teria que os três estariam na mira para serem mortos. Dois seriam usados com as armas do exército, que seria as armas bélicas, né? E o Lula seria envenenado. Então são muitos os detalhes que estão expostos agora nesse relatório que foi divulgado pela Procuradoria-Geral da República, na denúncia, não é relatório agora, é uma denúncia que será encaminhada ao Supremo Tribunal Federal e deve ser julgado pela quinta turma, que tem como seu comandante maior o próprio Alexandre de Moraes. Então as coisas se complicaram bastante. E aí a gente vem a qual seria a repercussão disso no mundo político. Primeiro, nós precisamos entender que todos os poderes são constituídos para poder preservar as instituições. Porque sem as instituições, se elas não existem, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, não teria sequer eleição, né, Jovem Pira? Quer dizer, o ex-presidente Jair Bolsonaro não seria presidente da República se as instituições não tivessem funcionado, se não existisse. O Lula não seria presidente se as instituições... Não existiria governador, não existiria prefeito, não existiria desembargadores, promotores, toda essa estrutura se as instituições não funcionassem. Atentar contra essas instituições é um crime gravíssimo, né? E que precisa de alguma forma ser punido para que não haja uma repetição de fatos como esse. Mas qual seria a repercussão de tudo isso no mundo político? Quem é bolsonarista vai mudar de opinião ou vai continuar, vai permanecer achando que ele foi, ele é inocente e que ele não tinha conhecimento? Qual é a repercussão disso no mundo político, né? Quem é lulista, apaixonado pelo Lula, né, vai acreditar que Bolsonaro não teve envolvimento nessa trama? E qual seria a repercussão disso no ano de 2026, no próximo ano? Bolsonaro já está inelegível e a partir dessa denúncia a situação dele política se agrava ainda mais. E aí vem agora a questão política. Então, são assuntos que vão dominar a área política, o Congresso Nacional. A partir de agora, nós vamos trazer o repórter Adilson Souza e vamos trazer o Nildo Costa, o Paulo Otarão, o Genésio Araújo Júnior, para esclarecermos, dar uma clareza maior nos fatos, aquilo que está acontecendo, para que você que nos acompanha tenha uma noção mais clara daquilo que nós queremos passar aqui para você com bastante isenção. sem interesse de puxar para o lado A ou para o lado B. Esse é o compromisso de quem pretende fazer um jornalismo com seriedade. Por isso que eu estou deixando aqui a abertura do programa, ocupando uma parte desse tempo aqui do programa, para falar um pouco a respeito desse assunto.
Mas... Inclusive, Humberto, a gente aproveita para colocar a nossa enquete no ar. Você acredita que essas pessoas todas serão condenadas pelo Supremo Tribunal Federal ou você acredita que todos ficarão isentos?
É, serão inocentados, né? Serão inocentados. Bolsonaro, depois dessas denúncias, tem mais possibilidades, aqueles que foram envolvidos nos atos golpistas, tem mais chance de serem anistiados,
pois é, liberados
ou condenados.
E justamente nesse momento que Congresso, né, Humberto, e Câmara trabalham para, principalmente as pessoas ligadas, os políticos ligados ao Bolsonaro, trabalham para que ele possa ter, não só ele como os demais, possam ter anistia política, entendeu? Justamente nesse momento cai como uma bomba lá na política envolvendo essas pessoas supostamente que estão acusadas. Então, realmente tem muita coisa para acontecer nas próximas semanas lá na capital federal, no centro do poder.
E você que está acompanhando aqui pela sua rádio, pela sua televisão, aqui pelo canal do YouTube, eu quero sua opinião. Não queremos aqui impor a nossa a opinião com verticalidade, conforme faz alguns veículos de comunicação. Não. Nós queremos a sua opinião.
Atenção,
você
Zé Rocha.
Você que é bolsonarista, você que não é bolsonarista, você que é lulista, você que não é lulista, quem nem é de direita nem de esquerda, ou quem é de direita e de esquerda, quem é de extrema direita, quem não é, né? Mande a sua opinião e nós vamos aqui colocar isso para o nosso público, tá certo? Combinado assim? Vamos trazer o repórter, vamos trazer primeiro o Jonas Mendes ou o Carlos Roger?
Carlos Roger.
Porque a polêmica é grande.
Se tem problema lá em Brasília, tem polêmica no Maranhão.
Aqui o negócio está fervendo, porque ontem à noite já se tem informação, o repórter Carlos Rocha deve confirmar essa informação, de que a equipe do Braide trabalhou até tarde da noite, tentando encontrar uma solução para poder repassar o dinheiro para as pessoas que precisam do transporte público para poder pegar um carro de aplicativo para ir para os seus respectivos destinos. Já existe uma solução, Carlos Roger? Bom dia.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalva Pereira e todos da Central de Notícias Manhã. Polêmica na greve dos rodoviários continua. Já estamos no segundo dia de paralisação e olha... Ao que tudo indica, o semiurbano continua, o ônibus de linha urbana continua paralisado. Vamos em partes. A reunião que você fala começou lá na sede da Prefeitura de São Luís, logo depois de que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou lá o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, garantindo aí a verba para o Uber daqueles trabalhadores que dependem dos ônibus para chegar às suas atividades. Então, a partir daí, os vereadores seguiram em marcha até a prefeitura, entregaram pessoalmente o documento, o projeto aprovado em unanimidade pela Câmara. Mas esses detalhes o Jonas Mendes daqui a pouquinho vai trazer para a gente, porque ele acompanhou tudo isso de perto. Lá na prefeitura, começou uma reunião que entrou pela noite. Enquanto isso, a reunião lá no Tribunal Regional Eleitoral, envolvendo o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato dos Empresários do Transporte, a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, que representa o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que representa a Prefeitura de São Luís, o Ministério Público do Trabalho, se reuniram com o Tribunal Regional do Trabalho para, mais uma vez, tentar chegar a um acordo. A reunião entrou pela tarde e, ao final da reunião, apenas o Governo do Estado, apenas a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, chegou a um acordo com os rodoviários. Esse acordo autoriza aí os 7% de reajuste salarial para os profissionais rodoviários e também um reajuste no ticket alimentação. Mas veja só, como foi um acordo com a Agência de Mobilidade Urbana, Governo do Estado e rodoviários, isso atinge somente os ônibus semiurbano que começaram a sair das garagens, como você olha na imagem, agora nas primeiras horas da manhã de hoje. Então, os ônibus que fazem aí a ligação entre os municípios de Passo do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís, a capital maranhense, começaram a circular logo no início desta manhã. Nós já até observamos a presença desses ônibus. Os semiurbanos continuam parados, isso porque a prefeitura não apresentou uma proposta, mais uma vez, para a categoria dos rodoviários. Então, quando a gente fala de ônibus semiurbano, a gente está falando aí em 444 ônibus que operam em 19 empresas e atendem 82 linhas. Mas atenção para você que está acompanhando a gente, essa informação é importante, a nossa produção que chamou a atenção da gente para isso. Quando se fala em semiurbano, se pensa logo em ônibus lá de Ribamar, em ônibus lá da Maioba, que é Passo do Lumiar, em ônibus da Raposa, da Pirâmide, que também faz parte da Raposa. Mas existem alguns ônibus na região metropolitana, na região da capital, que se enquadram nos semiurbanos porque eles passam por algumas áreas que são de outros municípios vizinhos à capital, como, por exemplo, Jardim Tropical, é um ônibus que é caracterizado como semiurbano, e alguns outros mais. Mas ainda assim são poucos. A grande maioria dos ônibus continuam nas garagens. Agora eu vou atualizar. Uma reunião vai acontecer agora às 10 horas da manhã, uma nova audiência de conciliação, exatamente na sede do Tribunal Regional do Trabalho, e ali eles irão discutir mais uma vez sobre a volta dos ônibus urbanos, que são a grande maioria e que atende a grande maioria da população. Sobre o caso lá do Uber, sobre o caso da Prefeitura financiar aí o Uber para os trabalhadores, o prefeito Eduardo Bright, durante a reunião na prefeitura, que entrou pela noite, por volta das 21 horas, ele se manifestou nas suas redes sociais, falando sobre essa possibilidade aí, já com o projeto de lei aprovado. A gente tem esse vídeo.
Pessoal, são 9:30 da noite e eu estou saindo aqui da prefeitura. A gente acabou uma reunião técnica agora em que foram definidos todos os detalhes para a operação das corridas por aplicativo. E amanhã, assim que as contratações forem finalizadas, eu informo a vocês quando as corridas estarão liberadas e como vocês vão fazer para utilizar os serviços. Um abração aí para todo mundo.
E agora fica aí a pergunta e a expectativa para essa manhã, né, Humberto?
Pois é, a Central de Notícias Brasil está de olho, nós estamos aqui atentos, de plantão, para transmitir para a população de primeira mão quais são as regras para utilização. Nós estamos recebendo nesse momento aqui as pessoas. Maria Conceição Mendes está perguntando se os ônibus voltaram a funcionar, se não voltaram a funcionar, como é que vai funcionar essa questão dos aplicativos, quais são os aplicativos que vão ser autorizados. Então são muitas respostas que precisam ser dadas com certa urgência para a população que precisa do transporte público e que as autoridades têm o dever e a obrigação de orientá-los, no mínimo, orientá-los sobre o que eles podem ou que eles devem ou não devem fazer. Queria só completar uma informação rapidamente aqui, a produção acaba de passar aqui, algumas linhas do semiurbano que voltaram a funcionar hoje, Carlos Roger. Tropical Santos Dumont, Tropical São Francisco, Ribamar, Terminal da Coab, Coab Jardim das Margaridas, Parque Vitória, Alemanha, Raposa, Araçagi, Residencial Pirâmide até o Terminal da Coab, Raposa até o Terminal da Coama e Turiúba até o Terminal da Coab. É uma prestação de serviço aí para as pessoas que estão perguntando quais são os ônibus que podem, que estão já funcionando, que é do sistema semiurbano de responsabilidade da MOB, que é do Estado.
A gente faz uma ressalva também, incluindo nessa lista aí os ônibus da linha Cidade Verde e também da linha Maioba do Mocajutuba e Porto do Mocajutuba. Esses também estão já em circulação. No mais, as ruas estão assim, ó. A nossa produção tem aí a imagem de agora mesmo. Imagens que nós capturamos agora mesmo nas ruas da capital maranhense, imagens das paradas de ônibus aí com muita gente, aguardando aí as vans, os carrinhos, o transporte de lotação. A polêmica continua. Olha aí, ó, ruas sem ônibus, viu? A maioria dos ônibus ainda nas garagens. O semiurbano de volta não quer dizer que a cidade voltou à normalidade. A gente fica torcendo para que a prefeitura entre em um acordo nessa reunião das 10 horas com o Sindicato dos Rodoviários, com o Sindicato Patronal, porque o comércio já começa a sufocar. As ruas e avenidas dos comércios de São Luís completamente vazias e a situação é muito complicada. O Jonas Mendes vai trazer detalhes da confusão lá na Câmara daqui a pouco. Okay. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Vamos em frente.
Obrigado, Carlos Roger. Fique atento aí, porque na hora que o prefeito tiver alguma explicação para a população sobre como eles podem se cadastrar, ou como é que eles podem pagar o Uber com o dinheiro da prefeitura, traga aqui, porque já tem uma série de memes sendo divulgado aí nas redes sociais. Ô, maranhense, não brinque em serviço, né? Virou uma piada, né? Essa questão do pagamento do Uber. Mas nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem muita coisa que é só você segurar um pouquinho para a gente conferir.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos. Maria da Conceição Mendes, qual é o aplicativo que vai ser de graça? Ela pergunta também se já está tendo ônibus ônibus de Pedrinhas para Estiva, de Pedrinhas e Estiva, se já tem.
Não, nesse trajeto não, porque esse trajeto é
Prefeitura de São Luís. Não é semi-urbano,
não é semi-urbano,
então ainda não existe ônibus.
Semi-urbano são aqueles, só para explicar aqui, Humberto, são aqueles ônibus branco, com a listra azul e amarelo, salvo engano, que tem o nome de transporte metropolitano. O que é o transporte metropolitano? É o transporte que abrange as quatro cidades da Grande Ilha. São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Então, como Pedrinhas é um bairro de São Luís, então não tem ônibus.
Pois é, obrigado então a todos vocês que estão acompanhando, a dona Tânia, o seu Raimundo, o seu João, o Belíssimo, a Aline, acompanhando a Central de Notícias Brasil. Muito obrigado, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por essa família, aproveito aqui para mandar um abraço extensivo a todos vocês que acompanham aqui pela televisão, também pelo canal Central de Notícias Brasil, a TV Alternativa, Rede Meio, TV São Luís, canal 8.1, retransmitindo para toda essa região. Continua a expectativa, a nossa equipe está de prontidão para aguardando aí o prefeito de São Luís explicar para a população de que forma vão poder pegar os ônibus para ir para o trabalho ainda hoje. O pessoal está na expectativa porque precisa trabalhar. Empregadores, os empresários ficam aguardando também para que os funcionários cheguem, para que as empresas não continuem fechadas. É um prejuízo para a população como um todo, para os setores da economia, Isso prejudica muita gente, os setores públicos e privados que precisam funcionar e para isso precisam dos trabalhadores. Se os trabalhadores não aparecem, Jalva Pereira, não é? Como é que a coisa vai andar?
Tá difícil.
Enquanto isso, a equipe da Central de Notícias está de...
Tá na rua.
De Uber, está de dublô, tá encontrando todas as alternativas para que a gente possa continuar trazendo as informações para as pessoas. O Jonas Mendes está onde nesse momento? Quero saber como é que foi a repercussão na Câmara de Vereadores. Bom dia, Jonas.
Esse aí tá andando de trem, viu, Mer? De trem, de limousine, o Jonas
é
Mendes. Esse é fera.
Bom dia, companheiros. A repercussão foi de muito trabalho na Câmara Municipal de São Luís quanto à matéria, o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para a Câmara autorizar a Prefeitura a fazer uma nova licitação futuramente no sistema de transporte coletivo aqui da nossa capital maranhense. A Câmara não pensou duas vezes ontem. Assim que recebeu a matéria, o presidente da casa, o Paulo Vitor, juntamente com os demais vereadores, que foi em número total, as 31 cabeças estiveram na Câmara, no plenário, e aí colocaram em votação. Alguns vereadores utilizaram a tribuna, que é normal, colocaram seus pareceres, alguns discutiram um pouco lá a respeito da matéria, mas o certo é que a Câmara fez o seu papel. E aí, em seguida, uma comissão de vereadores chegou até a Prefeitura de São Luís, entregou para o secretário de governo, o Emílio Murá, foi que recebeu. E agora nós estamos aqui aguardando as providências por parte da Prefeitura Municipal de São Luís, que passou com seu corpo técnico durante a tarde e parte da noite, tentando definir como vai ser operacionalizada essa parte aí de utilização do sistema de transporte através de aplicativos, como bem falou aí recentemente o prefeito da cidade. E alguns vereadores, me desculpa aqui fazer aqui um... Tá bom, muito bem. Valeu, meu amigo. É que o pessoal vai passando aqui, vai acenando pra gente, alguém querendo falar, mas, assim, a Câmara Municipal de São Luís, a votação, alguns vereadores se manifestaram e vereadoras. Vamos começar ouvindo logo o vereador decano da casa, experiente, que esteve recentemente comandando a comissão de mobilidade urbana, o vereador Astro de Ogum. Vamos acompanhar o que fala o Astro de Ogum aí.
Mas acho que a atitude que ele tomou hoje deveria ser tomada há muito tempo por outros prefeitos. Esses empresários, eles não dão conta do serviço e não deixam que ninguém entre. Eles se queixam todo o tempo que tem prejuízo. Mas como é que eu vou ficar numa coisa que eu estou tendo prejuízo? Você ficaria? Não, né? Então, se está dando prejuízo, por que ficar? A frota não atende a população os 100%, só praticamente 50%. Então, é mais do que justo essa atitude do prefeito e a Câmara votou por unanimidade na esperança de novos dias. O alternativo é lei. O transporte complementar é lei também.
A vereadora Clara Gomes, que é esposa do deputado estadual Osmar Filho, ela também se manifestou. Vamos acompanhar.
Votamos de forma unânime com o projeto do prefeito Eduardo Braz para garantir esse direito de ir e vir de toda a população. Mas muito mais do que essa solução agora imediata durante a greve, nós precisamos discutir a qualidade do transporte público para que a gente tenha uma melhor, um transporte público mais eficiente. E isso a gente estará fiscalizando para que, quanto antes, essa nova licitação aconteça e assim a gente garanta um transporte público de mais qualidade para a população.
O líder do governo na Câmara, o vereador doutor Joel, ele explica mais a respeito do conteúdo do projeto de lei encaminhado para a Câmara.
Vamos lá. É a questão de ter a possibilidade de usar aplicativos de transporte para a população enquanto houver a greve, né? E se, obviamente, não se tiver pelo menos 60% da frota rodando durante a greve. E o outro ponto muito importante é a possibilidade de abertura de uma nova licitação, né, que trazer a modernidade, trazer a evolução do transporte público em São Luís com essa nova discussão, com essa nova licitação. E
muito bem, então aí nós ficamos aqui no aguardo aqui de mais uma sessão, a repercussão que teremos com certeza a respeito das providências que serão tomadas quanto à operacionalização do uso do aplicativo por parte do usuário do transporte coletivo aqui na nossa capital maranhense. E aqui, olha, nós estamos na Praça Deodoro. Este ponto aqui é exatamente o ponto maior de embarque e desembarque aqui na praça. E você percebe que a movimentação aqui ainda é um pouco tímida, porque a maior parte dos coletivos que desembarcam passageiros e passageiras aqui são exatamente do sistema de transporte coletivo da Isso, região central, tá da capital.
Aí, observando aí, passando apenas carros de passeio e algumas vans, né?
Poucas pessoas ainda estão sendo contempladas, e especialmente quem mora na região ali da área Itaquipacanga, que é uma área muito populosa, mas infelizmente os carros que servem essas comunidades ali da área Itaquipacanga, que está quase em torno de 50 comunidades, ainda não começaram a circular, por conta que tem que esperar ainda essa audiência que vai acontecer, está confirmada para as 11 horas da manhã. Vamos fechar aqui com os números do Instituto Médico Legal de São Luís, já que é PRF, ainda não divulgou o relatório, mas uma movimentação parecida com o de fim de semana, no IML. Tivemos 10 corpos nas últimas 24 horas, uma vítima de arma de fogo procedente do bairro do Maracanã, uma vítima também de arma de fogo procedente de Passo do Lumiar, 3 vítimas de arma de fogo procedente do Socorrão 1, e uma vítima também de arma de fogo procedente do Socorrão 2, e uma de queimadura procedente de um hospital particular. Uma vítima de suicídio procedente de Santa Inês, outra vítima também de suicídio procedente do Recanto dos Vinhais, e uma de acidente de trânsito procedente do Socorrão 1. O que chama atenção nesses dados, nesses números, é a quantidade de pessoas vítimas de suicídios. Eu contabilizo aqui no mínimo 5, no mínimo no espaço de tempo aí de uma semana. Ficamos por aqui, eu deixo com vocês aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações. É preocupante realmente a quantidade de pessoas que estão recorrendo ao suicídio, pessoas com problemas mentais que precisam de ajuda e que precisam aí do apoio, da solidariedade de todos e de um tratamento profissional, de um acompanhamento profissional para poder salvar essas vidas. Olha, não tem como a gente...
As pessoas que precisarem, que estiver passando por esse problema, as famílias podem entrar em contato aqui com o nosso psiquiatra, que realiza também esse trabalho.
Sim, doutor Lisboa, exatamente, parceiro nosso,
fizemos todas as semanas está aqui conosco, trazendo um pouco da sua experiência e também do seu conhecimento, porque se sabe que o suicídio apenas é a última etapa, começa com uma ansiedade, depois a depressão, e se não for cuidado, depois a pessoa chegará ao suicídio.
Ao extremo.
Ao extremo. Infelizmente, é uma situação que atinge boa parte da população, e você, claro, está convidado a participar conosco nessa entrevista que deve acontecer na próxima quinta-feira, amanhã.
Pois é, eu devo chamar agora o Jota Queiroz, mas só para completar aqui, esse nosso compromisso aqui com a imparcialidade, passar as informações para você que confia na informação que a gente passa para você. É que a assessoria de imprensa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís divulgou uma série de declarações do ex-diretor executivo da entidade, do diretor executivo da entidade, Paulo Pires, sobre a greve dos rodoviários que está acontecendo. No comunicado, o gestor patronal rebate declarações do prefeito de São Luís, Eduardo Braz, de que a paralisação não é dos rodoviários e sim dos empresários de ônibus. Ele aponta ainda um débito da prefeitura, porque o prefeito Eduardo Braz afirmou, nós veiculamos aqui, de que teria repassado em torno de mais de 80 milhões de reais para os empresários do setor de transporte somente no ano passado. E diz aí o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de que há um débito da prefeitura da ordem de 300 milhões de reais que ainda não foram repassados para o sistema de transporte. Então, cabe a nós aqui, com essa responsabilidade, passar as informações dos dois.
Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: o que, que seria feito com esses 300 milhões? Porque será que não daria para fazer nadinha com 80 milhões? O que, que melhorou no sistema de transporte nos últimos anos? Não melhorou absolutamente nada. São ônibus quebrados, sem ar-condicionado, porta que nem fecha direito, enfim. É um sistema falido. E te digo sinceramente, o prefeito tem que barrar mesmo.
Uma coisa que é muito curiosa para a população, e eu tenho visto questionamento muito nos últimos dias, é que de vez em quando a gente é convidado, a imprensa é convidada para ir para as solenidades de entrega de ônibus. E quando você vai para a entrega de ônibus, diz assim: olha, a prefeitura está entregando agora 100 ônibus novos para a população, não é isso?
Exatamente.
Os ônibus são da prefeitura ou são dos empresários?
É uma coisa que ninguém entende.
É preciso dar uma explicação melhor para que a população entenda, uma transparência maior, né? Se os ônibus são da prefeitura, a prefeitura ainda está entregando 80 milhões de reais além dos ônibus, né? Afinal de contas, de quem são os ônibus? Dos empresários ou da prefeitura? Vamos esclarecer isso, né, para a população, porque ainda está uma certa confusão. J. Queiroz, me explique as coisas direitinho por aí, né, porque aqui está difícil da gente explicar para o povo. O que está acontecendo?
Olha, nessa região? Humberto Fernandes, por aqui, graças a Deus, não tem greve de ônibus.
Aleluia.
Graças a Deus, é tudo pertinho, né? Mas a gente estamos aqui, não vou dizer comemorando, eu estou desde ontem acompanhando a questão aí da greve dos ônibus, e eu estou com o pensamento do Jauber ontem, ainda na cabeça. Ele fez um comentário muito forte: por que não se faz logo uma lei e resolve isso de uma vez? Quanto é esse repasse, tudo certinho, pronto, faz uma APL, um projeto de lei aí e resolve. Agora vamos voltar para cá, na nossa querida cidade Vitorino Freire e região. A nossa equipe ontem foi conhecer o Centro de Saúde da Mulher aqui na cidade. E aí a gente deparou com uma tecnologia que não é comum a gente ver por aí, principalmente no SUS. Nós encontramos uma máquina de mamografia digital e, acima de tudo, é tão moderna, Humberto e Jauber, que essa máquina possibilita fazer a mamografia até em pessoas cadeirantes, de tão moderna que é. Vamos ver com o nosso repórter José Araújo.
Nós temos aqui um equipamento, né, um aparelho de mamografia aqui no Centro de Saúde da Mulher. A Vânia Mello, ela que é tecnóloga e radiologia e também especialista em mamografia há 24 anos, vai explicar para a gente como é que funciona esse equipamento muito importante para esse atendimento às mulheres aqui de Vitorino Freire.
Nós fazemos aqui inúmeros casos de mulheres que não fazem o exame de mamografia precocemente e acaba acometendo o câncer de mama. Mulheres acima de 40 anos precisam fazer esse exame de mamografia. Esse exame de mamografia, ele detecta nódulos com este aparelho, que ele é totalmente digital, ele detecta nódulos de 1 centímetro. Aqui a prefeitura nos deu de presente este aparelho totalmente moderno. Ele é o Selenia Dimensions, ele é totalmente digital. Então, os exames são com muita qualidade. Então, aqui é feito totalmente gratuito. As mulheres saem daqui tranquilas, sabendo que fizeram um bom exame. Então, o exame é feito aqui nessa máquina, certo? Eu faço as 4 incidências e depois nós fazemos ela lateralmente. O aparelho é totalmente digital, ele mesmo gira de um lado para fazer 40 graus, 45 graus também, e depois gira para o outro lado. Ó, que dá para fazer a incidência, né? Com a axila da paciente, o músculo da axila. Aí também ele gira totalmente para fazer 90 graus, ó. Ele vai girando, ó. Fazemos assim e faz, dependendo da mama da paciente, a gente, se é muito pequena, a gente consegue fazer com que o aparelho desça mais, ó. Então, conforme o aparelho vai descendo, eu consigo trabalhar com a mama. E outro detalhe, a gente consegue fazer neste aparelho pessoas cadeirantes.
Tá aí, Humberto Fernandes, é uma coisa tão tecnológica, de graça e pelo SUS, na região aqui do Maranhão, com Vitorino Freire, que a gente chega a se admirar e vira notícia, porque a gente não vê isso o tempo inteiro, né?
Mas essa é a notícia que a gente precisa dar, viu, Queiroz? Essa evolução, a população precisa de um atendimento mais humanizado, mas mais tecnológico também. Muito obrigado, Jota Queiroz, bom dia para você. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós temos outras informações e vamos trazer a repercussão do que está acontecendo agora em Brasília também.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Quem está acompanhando aqui no município de Bom Jesus das Selvas, aí pela TV Liberdade, a TV Liberdade, canal 23.1, e pela Líder FM 105,1, e também pela Rádio Liberdade FM 96.1, é muitos veículos de comunicação cobrindo aqui, retransmitindo Central Manhã. Aproveitamos para mandar um abraço para todos vocês. Hoje, esse grupo de comunicação, as duas emissoras de rádio e a televisão, estão aguardando para daqui a pouco o presidente, a presença do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Fernando Lopes Coelho, que vai conceder uma entrevista especial, vai falar aí dos projetos para o município de Bom Jesus das Selvas. Quero agradecer a professora Sebastiana, a Conceição, a Dara Emily, mandando bom dia para todo Maranhão, é tanta gente aqui. O Tiagão também, o Tiagão é secretário do BRAE, da Prefeitura de São Luís, acompanhando sempre o nosso programa, obrigado pelo carinho da audiência. O Carlos Sérgio, é tanta gente aqui, eu peço desculpas por não poder falar o nome de todos, porque nós estamos com um tempo bastante corrido, ainda temos muitos assuntos para trazer hoje, e eu queria trazer essa novidade antes de direto a Brasília, trazer essa novidade na área de educação aqui para o estado do Maranhão. É isso, Jalber?
Foi lançado ontem aqui no estado do Maranhão o projeto FNDE. Sabe o que é? Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação. FNDE chegando junto, voltado para a educação básica no estado. Foi um evento que aconteceu na capital maranhense, reuniu vários prefeitos e também autoridades a nível de estado, inclusive o governador Carlos Brandão. Mas quem tem mais informações é o nosso repórter Edivaldo Oliveira.
O Maranhão iniciou as ações do projeto FNDE Chegando Junto, iniciativa de monitoramento e assistência técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Educação Básica Pública.
É o FNDE chegando junto, pegando na mão de cada um dos nossos secretários municipais e equipe técnicas das secretarias municipais de educação, auxiliando para sanarmos as pendências que temos nas obras. E como nosso governador municipalista já pontuou, já nos deu a missão, percorreremos todas as unidades regionais, todos os municípios, auxiliando em tudo o que for necessário para que a gente consiga entregar essas creches às escolas de tempo integral para as comunidades e avançar cada vez mais a educação do Maranhão.
participaram do lançamento do projeto na capital maranhense o governador Carlos Brandão, prefeitos e a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba.
O projeto em parceria com o governo do estado, na liderança do nosso governador Carlos Brandão, em parceria também com os nossos municípios, né, com a federação das prefeituras daqui do município do Maranhão pronto. E o projeto FNDE chegando junto, ele é basicamente aquilo que o nome dele já diz. São ações mensais que nós teremos aqui por conta da importância do Maranhão e do volume de recursos que nós teremos do governo federal neste ano de 2025, especialmente na retomada de obras. Nós temos um desafio que, na verdade, eu diria que é um grande presente para o povo do Maranhão, que é a quantidade de obras a serem retomadas, bem como novas obras do PAC, novas obras que serão lançadas também a partir da segunda-feira, com novo edital para creches, novos ônibus, além disso, todos os demais programas do Ministério da Educação que são operacionalizados por meio do FNDE. A gente sabe das dificuldades que os municípios têm, especialmente na burocracia, né? Nós queremos que todos os municípios do Maranhão estejam kits com todos os programas nacionais. Nós sabemos da importância disso para o povo do Maranhão, sabemos do desafio da educação como um todo no Brasil, estamos aqui para colaborar em parceria com o governo do estado.
Na primeira etapa da ação no Maranhão, a prioridade será auxiliar as prefeituras e gestores na retomada de obras educacionais federais. O Maranhão tem centenas de obras inacabadas e paralisadas na educação básica.
Nós sabemos que o presidente Lula chegou para resgatar essas obras inacabadas. Só no Brasil são mais de 30 mil obras. E aqui no Maranhão não é diferente. São mais de 3.600 obras nessa área de creches, escolas, quadras poliesportivas, que começaram ainda no governo Lula e agora precisam ser concluídas. É importante a gente concluir essas obras. O ministro Camilo Santana já esteve aqui ano passado, a gente já lançou o programa, mas agora com novos prefeitos, novas prefeitas, é um novo momento, porque esse é um projeto que se dá com a participação do governo federal, com a participação do governo do estado e principalmente com as prefeituras. A gente precisa resgatar essas obras, são mais de 700 obras inacabadas na área de educação aqui do nosso estado, já conseguiram regularizar isso, 300, ainda temos aí 400 que a gente pode avançar. A obra mais cara é aquela que não acaba, porque o investimento que foi feito fica perdido. O que que o governo federal fez? Ele realinhou todos os preços dessas obras para que os prefeitos atuais pudessem executar as obras, porque preço de 10 anos atrás, o cimento já subiu, tudo já subiu, não tem como fazer a obra. Então, o presidente Lula, sabiamente, autorizou a recomposição dessas obras com o preço atual. Ou seja, é possível realizar. E a secretária Jandira vai percorrer o estado, né, fazendo mutirão, né, ajudando, né, todas as equipes em todos os municípios. Não dá mais para ver aqueles esqueletos e dizer assim, ah, foi prefeito isso, foi prefeito que fez. Não interessa quem deixou de executar, o interessa é a gente executar. Esse é o nosso próximo passo.
Eu gosto de ver que o Brandão vai buscar logo a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para fazer as coisas andarem aqui no estado do Maranhão. E como ele diz aí, ele tinha um trecho aí que ele falou, que ele disse assim, que obra cara é a obra inacabada. É aquele que não dá resultado. Gastou o dinheiro e não serve para nada. Tem que concluir primeiro essas obras que foram começadas, que estão paralisadas, colocar a serviço da população, depois se anuncia novas obras. Então, aí, pedido dele, do governador Carlos Brandão, para que haja um mutirão para poder concluir essas obras que já gastaram dinheiro público e que estão muitas vezes escondidas dentro dos matos, apenas os escombros, sem serem concluídas. Isso está acontecendo no Brasil inteiro e é preciso que comece a se resolver aqui do estado do Maranhão. Vamos a Brasília, porque é Brasília hoje. Nildo Costa, cadê você, Nildo? Aparece na tela, Nildo Costa. Corta pro Nildo. Corta pro Nildo Costa. Olha aí, Nildo Costa. Nildo Costa, prepare seu coraçãozinho hoje, porque depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, hoje o clima pode esquentar por aí, não é, Nildo?
A expectativa é essa, né, Humberto Fernandes? A expectativa é de que esquente bastante o clima nos bastidores. Vamos acompanhar mais tarde o que vai acontecer, qual é a repercussão disso tudo. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Bom dia especial aqui. Um abraço aí para Carlos Henrique Saraiva, lá na cidade de Mirizal, que está nos acompanhando lá. Um abraço, paizão. Um forte abraço aí. Vamos nós. Olha, é o seguinte, Humberto, então, depois essa denúncia que saiu no final do dia, né, que somos sempre, sai aí no início da noite, né, parece que até uma combinação com um jornal famoso, né, no país, né, só para dar exclusividade, entendeu? Parece que é isso, sinceramente, né, para dar exclusividade para esse tal jornal, porque lá parece que as coisas chegam primeiro e aí faz exatamente antes desse jornal para dar lá, para dar o mais impacto, né? Bom, mas nós vamos acompanhar hoje porque isso deve repercutir bastante, né? De um lado ou de outro, aquela polarização continua. Mas, Humberto, o que vamos trazer aqui um assunto é que relacionado exatamente o que tratava agora há pouco aí o governador do Maranhão, né, sobre essas obras paradas em todo o Brasil. Ontem teve a reunião de líderes lá do Senado, na residência oficial, lá com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, né, reuniu todos os líderes para definir os últimos ajustes, né, para as indicações de presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes do Senado, que serão instaladas daqui a pouco, agora pela manhã, no Senado Federal. E aí foi discutido também a pauta para a votação da sessão da tarde, e que foi definido na pauta para a votação é exatamente o projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que é do PT do Amapá, que é líder do governo no Congresso Nacional, que trata exatamente, destrava recursos para essas obras inacabadas no Brasil. E vamos ouvir aí o que disse o autor desse projeto, o senador Randolfo Rodrigues, o PT do Amapá, repito, e também o senador Carlos Portinho, que é o relator dessa proposta, que é do PL do Rio de Janeiro. Acompanhe.
Deveremos votar uma matéria, o projeto de lei complementar 22 de 2026, que é um projeto de minha autoria, que trata sobre os restos a pagar da União, que é necessário a apreciação e aprovação dessa matéria para podermos dar conta de várias obras que estão paradas por todo o Brasil.
Eu, inclusive, pedi a relatoria desse projeto. Existem diversos municípios pelo Brasil que aguardam com projetos já aprovados, com obras paradas, que o orçamento desde 2019 já aprovado, 19, de 20, 21, 22, 23 e 24, né, quando for, ele precisa ser executado, né? Os municípios têm lá as suas obras paradas, projetos aprovados, enfim, esse recurso foi destinado aos municípios e esse resto a pagar, que já está previsto no orçamento, ele precisa chegar ao seu destino.
E essa questão do orçamento foi assunto dessa reunião, entendeu? A votação desse orçamento, porque está todo mundo preocupado, Humberto Fernandes, Jalba Pereira e você que nos acompanha. Evidentemente, como é que o Brasil vai funcionar, como é que a máquina vai funcionar sem o orçamento aprovado.
Obrigado, Humberto Costa.
E Jalba.
Estamos apresentando Central Manhã.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O nosso tempo aqui esgotando, e ainda temos o Adilson Souza ao vivo com as informações. Repercussão sobre as denúncias da Procuradoria-Geral da República, Adilson.
Isso mesmo, rapidamente, Huberto, só informando, bom dia a todos, Central Manhã, direto de Brasília, mais uma vez. Olha, Huberto, a Procuradoria-Geral da República definitivamente entregou ao Supremo Tribunal Federal a todo aquele relatório que criminaliza com o principal suspeito e incentivador dos atentados de 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles definiram como vários núcleos de incentivo de oposição à manifestação do 8 de janeiro, núcleo jurídico que determinou a minuta, núcleo que investia também contra o sistema eleitoral e tantos outros. Uma cúpula da Polícia Militar também está envolvida, que poderá também ser presa, e todo esse processo tem agora 15 dias para a defesa se pronunciar. Depois vai ser arrolado pela quinta turma, como você já falou, do Supremo Tribunal Federal, e ainda tem aí muitas audiências para acontecer. Esse processo todo incriminaliza já aí, suspeita como número um, o ex-presidente Jair Bolsonaro como incentivador desse atentado do 8 de janeiro. O próprio presidente soltou uma nota já à imprensa, dizendo que ele não acredita e que acha muito infundadas as denúncias. É o direito dele como réu nessa denúncia que está sendo apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Muitas especulações, e agora aguarda-se, segundo o presidente Jair Bolsonaro, dia 16 de março, uma grande manifestação que ele também, mais uma vez, quer pedir já anistia. E aí a imprensa, né, os especialistas falam que anistia para algo que ainda não existe é muito complicado. E o próprio Congresso já sinalizou que não quer propor nenhum tipo de projeto de situação em discussão no Congresso que venha prejudicar a população. Então tem muitas notícias, muitas informações, está no finalzinho do programa, mas a gente aproveita para dizer que houve esse almoço ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele até falou, vamos ver rapidamente o que ele falou sobre a questão da anistia antes de sair essa decisão da Procuradoria.
Conversa reservada, ele falou já em parte o que aconteceu. Hoje o que eu sinto, conversando com parlamentares como do PSD, a maioria votaria favorável. Eu acho que na Câmara já tem quórum para aprovar a anistia.
E o apoio em relação aos presidentes? O senhor conversou com o Davi Alcolumbre, Hugo Mota?
Não, eu conversei lá atrás com eles. Pô. O Hugo Mota está em dado declarações. Recebeu aquela senhora com 6 filhos, né, o mais velho de 10, o mais jovem de 10 meses, cujo marido condenado a 14 anos, está foragido, talvez esteja na Argentina. Isso é... eu te pergunto, essa punição é justa? Essa dosimetria é justa? 14, 17 anos de cadeia? Aquela senhora do batom, com 17 anos de cadeia, com 2 filhos pequenos, é justo isso? A intenção dela é dar um golpe de Estado? Alguém estava armado ali para mudar o Estado Democrático de Direito? Não. Agora eu pergunto para você, se eu estivesse aqui dia 8 de janeiro, onde você acha que eu estaria agora?
Presidente, os presidentes comprometeram
que faltar? Não, eu conversei com eles, é cumprir o regimento.
Roberto, só para encerrar, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a ligação, o Malafaia comunicou já em suas redes sociais que o presidente Bolsonaro liga para ele chorando todos os dias, preocupado. E aí o Malafaia propôs um contra um dia 16 de março no Rio de Janeiro para movimentar o país, deu todo pedido de anistia. Lembrando que a anistia tem que ser de alguém processado, ainda não existe ninguém processado. E eles estão pedindo uma anistia para todos envolvidos no Rio de Janeiro e, claro, desse processo que poderá, né, ser julgado aí e condenado o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 29 anos de prisão. Isso só deverá acontecer para os especialistas lá para o final do mês de dezembro ainda deste ano. Então tem muito tempo para rolar essas investigações. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Só ratificando aqui o que o Adilson acaba de falar, é que a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, e o cidadão já se torna réu no processo. É uma denúncia, já não é mais relatório, é uma denúncia formalizada ao Supremo Tribunal Federal. Então, só para esclarecer aqui, para entender, agora Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas são denunciadas, elas se tornam réus no processo e vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.